comércio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento, Governo do Estado. Acreditar é fazer um investimento recorde na educação.
Uma noite cheia de... Como? Falou? Relão o quê?
Repangalejando.
Muita chuva em Salvador, hein?
Salvador tá...
Paz. Literalmente, raios e trovões.
Embaixo d'água.
De um jeito que eu, olha, não lembro, viu? Tava iluminando o quarto, né? Janela ali sem cortina, o bicho pegava.
Foi.
Mas parece que o negócio acordou mais tranquilo aqui, ponto de vista do tempo em Salvador. Futebol S.A. que hoje está começando, a gente infelizmente não vai trazer aquela alegria 100%, né? Já
costumeira
aqui do nosso sábado de manhã, porque ontem nós tivemos uma tragédia, né, envolvendo talvez um dos maiores ícones do entretenimento brasileiro dos últimos anos.
Sem a menor dúvida.
Com certeza, com marca registrada na história, a cantora Marília Mendonça, que infelizmente, junto com mais 4 pessoas, né, acabaram falecendo após uma queda de um avião, que ela estava a caminho de um show em Caratinga, Minas Gerais. Infelizmente o avião caiu e lógico que aqui a gente não pode deixar de mencionar a tristeza, né, que tomou conta de todos nós.
Choque, e, né? O país está em choque
mais uma vez. Que gostamos, né? E assim, a gente, quem gosta de música...
É.
Quem é fã, não precisa nem comentar.
Os milhões de fãs.
Milhões e milhões de fãs.
Recordistas, recordista absoluta também no Spotify, no YouTube, em quantidade de views, assim. E outra coisa, né, bicho? Assim, a sensação que nos dá é que essa... o país tomou um choque igual ao que tomou em 96 com o Mamonas, né?
Tipo isso.
No auge dela... No auge de toda a carreira, 26 anos, nova ali, para um mundo ainda para explodir, ela morre também no acidente aéreo. E tudo levando, quer dizer, ainda muita suposição, mas tudo levando a crer, aquela questão lá dos fios de alta tensão, pela altura. Mas fica o nosso abraço aos fãs, né? Do Futebol S.A. que somos apaixonadíssimos por música.
É uma marca do nosso programa.
É um pilar fundamental do nosso programa. Então a gente está nesse momento abraçando os fãs dela, abraçando a família, né? Os parentes.
Perfeito.
É um sábado triste.
É um sábado triste, não dá para ser diferente. Eu li uma frase muito interessante, né? Quanta tristeza para um país que não aguenta mais tanta tristeza, né? Mas enfim, vamos seguir em frente.
A gente achava que 2020 já tinha sido um ano duro, puxado, mas...
Sentimentos a toda a família e amigos, não só da Marília Mendonça, mas de todos os integrantes do avião, que possam ter força aí para recomeçar, para seguir em frente.
É isso.
E nós vamos tentar fazer isso aqui também no Futebol S.A. de hoje. E para tentar começar a mudar o rumo da prosa, melhorar o humor, nós vamos ter que citar a ausência, mais uma vez, do nosso querido e já não sei se tão amado assim, Tom Asma.
É, eu preciso só fazer uma defesa do cara, tá?
Lá,
ele me mandou a foto do resultado, perguntando o que eu achava.
E você não gostou?
Não, eu falei...
Amigo, tem que falar a verdade.
Não, não.
Amigo, fala...
Eu falei pra ele que ele tinha que voltar... E registrar lá a reclamação, porque não tava legal.
Ah, boa. É isso aí.
Tava legal.
Não, não deu muito certo, foi isso?
Não, não deu muito certo.
E aí, por isso que tá faltando de novo?
Foi, cara. É a segunda semana.
Ele tá tentando dar um jeito.
É.
Mas tem coisa que não dá jeito.
E vem cá, e se ficar ruim daquele jeito, ele não vai aparecer mais nunca?
Ele, eu acho que vai aproveitar o final de ano.
É, ele vai deixar o grisalho voltar naturalmente.
Olha, se ele faltar mais algum dia agora em dezembro, tá explicado que tem algo de errado aí. Vamos aguardar.
Vamos aguardar.
Vamos.
Bom, Renatinho não é brincadeira? Renatinho não é brincadeira.
Vamos ver. Rapaz, bom, vocês vão entender logo. Defenda. Lá na frente vocês entenderão. Frente.
Querido Ramon Santana, nas carrapetas da Rádio Sociedade da Bahia, para você, fã de futebol, quiser participar com a gente, atenção, que vamos mandar agora para você o número do WhatsApp.
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
Aproveite, participe pelo WhatsApp e também pelo chat ao vivo, nosso canal do YouTube. O Eduardo Quevedo chegou cedinho, grande palmeirense Eduardo Quevedo, bom
grande
dia para os amigos.
Quevedo.
Ruth Martins, não é exatamente meu estilo de música, mas gostava dela nas redes sociais, muito
sim,
triste.
Claro.
Lima Fogo, no Rio em outubro choveu 26 dias. Fael Santos, bom dia pessoal, não curtia muitas músicas de Maria Mendonça, mas qualquer tragédia era mexe demais com todos nós, Deus a tenha. Mapu, um abraço pra você.
Ei, Mapu.
Otávio Essa, um grande abraço
grande
pra você
tata.
Também
Pitch.
Tata, Rogério Cunha, Aníbal Sampaio Neto, Anderson Santos, será Billy Idol?
Boa pergunta, qual foi a música de quem a banda...
Pode responder,
a música. Responde. Ainda não.
Mas ele perguntou se ele é Billy Idol.
Ele vai ter... Não, não é Billy Idol.
Pronto, aí você poderia responder.
Mas ele deu uma dica boa pra gente trazer o Billy Idol aqui um dia desse. Aí. Boa, Anderson.
Anderson, curador das ondas.
Você é DJ, cara. Você vai ter a chance aí no segundo bloco e no terceiro de adivinhar.
E no dia que Billy Idol nos visitar, será em sua homenagem.
Porra, beleza.
Semeninho e Arivaldo Gomes, aqui em Florianópolis, mais atento ao programa. Um grande abraço pra você, Carlos Eduardo. Gostou do tema? É o tema de hoje?
É
o tema que tem a parte técnica, mas tem a parte da resenha também. E
claro.
Tem Marcelo Azevedo aqui com gol de gás, viu?
Oh.
Digo nada a vocês. Gabinho da Bahia, um grande abraço pra você. Vamos em frente com o Futebol SA de hoje e já chamando o número do dia, seu Ramon Santana.
Número do dia.
Tom mandou o número do dia dele.
Mandou de lá, não foi, cara?
Foi, mandou. Irritado pela situação que vive, o número do dia não é nada fácil. 32. O número do dia é 32.
32.
Tem a ver com o tema.
Tem a ver com o tema.
Ele, como ele diz, mandou ele... antes, inclusive, do número. Eu fiz, olhe, tem a ver com o tema.
Tá.
Falei pra gente não perguntar.
Como ele disse, claro que tem a ver
com o tema. Claro, Cássio Cardoso, tem a ver com o tema. 32 é o número do dia. Vamos ver se você acerta. E vamos pros destaques também, que hoje tem destaque pra caramba. Primeiro, calendário da CBF de 2022.
Já deu polêmica, né?
Já deu treta.
Já deu.
Campeonato que vai ter 16 datas pra estadual. Ano de Copa do Mundo. Campeonato Brasileiro vai começar início de abril, vai terminar final de novembro.
Final de novembro.
Amigos,
só
vai ser um corre, viu?
Um comentário sobre essa questão. Alex Rangel tem tweetado sobre isso.
Foi.
E é importante te trazer essa verdade mesmo. Porque muita gente questiona que os clubes não se manifestam sobre o calendário e, portanto, não podem lá na frente reclamar.
Como se eles tivessem assinado.
Não, né? Tem,
não tem
o que fazer. Né? Na verdade, o calendário do futebol brasileiro, a CBF apresenta um regramento que é a TV que comprou os direitos e quem paga a conta.
Quem
determina.
Paga a banda escolhe a música.
Exatamente. Tanto é, torcedor, que muitas vezes durante o campeonato você tem a rodada futura sem saber exatamente o dia que ela vai acontecer, que seu time vai jogar nem a hora. Então não tem, os clubes não têm hoje ainda gestão e o poder de dizer vou ou não aceitar. E nem tem que assinar nada, na verdade. O calendário é apresentado e o clube tem que jogar e acabou, né? Então essa é uma falácia.
Mas será um calendário apertadíssimo?
Apertadíssimo.
Começando já no meio de janeiro. Lembrando que por conta do pico da pandemia, nós tivemos 4 meses sem futebol em 2020, o calendário de 2021 já foi espremido, né?
Já.
Acabou o Campeonato Brasileiro na quinta-feira, no domingo já estavam começando estaduais e regionais, como a Copa do Nordeste.
Já, então, já vai ser um pouquinho melhor, 2022 já vai dar uma melhoradazinha.
Já vai dar, o pessoal tem uma férias, né? O jogador tá de férias,
exatamente.
Essa é a verdade. Né? Bom, e por falar em estadual, a Globo não vai transmitir mais nenhum, né?
Caiu fora.
Tem um contrato com o Campeonato Pernambucano, que ainda vai rolar ali essa temporada.
Mais um
2022.
Ano, acho, né?
É.
Só esse ano, parece.
Só esse ano. Mas isso representa, pra TV Globo, a menor quantidade de... de jogos em TV agendados, aberta, né? Em TV aberta desde 1991. São 48 jogos programados.
É uma mudança clara do mix dela de esportes, né?
Exatamente.
E agora ela vem tentando recuperar terreno. Então tá entrando num acordo com a Conmebol aí. Então a Libertadores já já volta pra lá. Já eu tô falando daqui a um ano, ela vai dois jogo, anos, ela volta pro jogo. Ela volta pro jogo. Talvez não sozinha.
Isso.
Talvez não sozinha. Depende do acordo que
o SBT está ocupando seu espaço.
Depende do acordo que vai ser feito, né?
É, lembrando que quando a gente fala de futebol, está falando de transmissão do jogo, né? Mas a Globo, via Globoplay, por exemplo, tem aumentado, inclusive, a oferta de outros conteúdos ligados ao futebol, né? Volta e meia aparece um conteúdo novo lá. O Flamengo, inclusive, passou a história dele na Libertadores na Globoplay. E dizem, viu? Aí, lembra que você fala de Botafogo centrismo, que a história do Botafogo está sendo gravada, né? Vai ser contada depois no final da Série B. Espero que com a subida do clube. Ótimo, né? Mas que dizem que a Globoplay vai transmitir.
É?
Vai transmitir a Globoplay. É. Logo após a Série B.
Não, a Disney já fez música pra Anderson.
Você viu, cara?
Aí é sensacional.
Mas estão contando. Vai virar uma série mesmo a volta do Botafogo.
Botafogo centrismo.
É. Botafogo centrismo.
O nome da série. Pô, vamos dar sugestão? Botafogo centrismo.
O Real Madrid, mesmo, divulgou.
Nossa!
O projeto
o
de...
que é aquilo?
Que, tá um processo, né? O Bernabéu já foi reformado, mas continua em reforma. E... o seu gramado, amigão, vai ser portátil.
Gramado, retrátil, portátil. Gramado, né? É uma figura de linguagem que você está usando, né? Porque é tudo o que ele é ali. Gramado é só uma das coisas que ele vai ser. Né?
Ele vai poder ser deslocado para que o Bernabéu se transforme, por exemplo, em arena de duas esportes que podem ser executados ao mesmo tempo. Tem tênis, tem futebol americano, pode ter basquete. No caso de tênis e basquete, dá para dividir ali de repente a atenção. O futebol americano tem que ser o campo todo. Mas já pensou? O gramadinho levanta... Vai lá pro cantinho do estádio, tudo automatizado.
O Bernabéu, que tem um projeto imobiliário no entorno dele, grande, enorme, representativo, com um mix de uma série de empreendimentos, shopping, centros comerciais. Então, vai ser um negócio de maluco mesmo. Vai, o estádio, circularam algumas fotos do 3D, né? Do 3D não, do 4D, né? 4D não, seria o 3D mesmo. Acho que tá circulando é o 3D mesmo. E... coisa de altíssimo nível, assim. Padrão, o Tottenham da vida.
É o Real Madrid.
É o principal
clube do mundo.
É o maior clube do mundo.
E aí ele está se comportando e apresentando um novo cenário como o maior clube do mundo deveria fazer. Realmente, efetivamente fazendo o Santiago Bernabéu um dos passos para grandes eventos, para muito entretenimento. E
por falar em entretenimento, né?
Por falar em
entretenimento. Traga mais destaque de hoje aí também.
Ah, esse aqui precisa ser destacado mesmo, que foi uma tuitada do Marcos Mota. Que...
boa. Agora é cedinho, hein? Oito e pouquinho,
isso,
não foi?
Isso, agora é cedinho. Ele tá na Europa, né? Se vai na Europa, tá no meio do dia. Tá com o motor quente já. Nos últimos 45 dias, tenho viajado e me reunido com personagens importantes do cenário esportivo. Fica a certeza de que, no momento, o interesse no Brasil é na oferta de produtos periféricos de inovação. Quanto aos investimentos diretos, persiste a incerteza sobre produto e veículo.
Tudo que a gente fala aqui.
A mensagem está clara, né? Ou a gente elabora a qualidade do jogo, dos campeonatos, a relação.
Organiza os times.
Organiza, protege.
Ou modela o produto.
Ou modela o produto.
Do início ao fim.
Ou vai ficar nessa.
Ou nós vamos ficar pegando a periferia das oportunidades.
Tá vendendo cacau e não chocolate.
Está falando de tudo aí. E você pode exemplificar direitos de televisão, que pode ser vendido para fora, atletas,
tudo,
né? Tudo. Né? Clube de futebol que pode ser vendidos via SA, né?
Bom, é claro. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, né? Pesquisas, torcidas e polêmicas. Qual o tamanho de tudo isso? Futebol brasileiro...
Da pesquisa, da torcida ou da polêmica? Cara?
Mas aí é a abrangência do tema.
Rapaz!
Do mesmo jeito que pesquisa é muito abrangente e difícil de definir.
Às vezes nem tanto, viu?
Hein?
Essa já começa a polêmica por aí. Às vezes a pesquisa não é nem tão abrangente.
Deveria
assim.
Deveria ser mais, né, Tiago?
Deveria ser muito mais, viu, cara?
E aí,
já começa o problema daí, viu?
As pesquisas todas que foram feitas, né, desde, sei lá...
69.
69.
A primeira que você notícia.
Consolido ali um cenário de maior torcida pro Flamengo, segunda maior torcida pro Corinthians. Hoje...
aliás, essa de 69, eu vou contar a história depois, é engraçadíssima, porque é a pergunta que fazem...
Mas a partir da quinta, sexta, sétima, quando vale pro miolo, é um tal de não sei quem é quem, todo mundo mais ou menos perto, mas com distâncias relevantes do ponto de vista do número absoluto. Enfim, e pra gente debater o tema, nós vamos ter, claro, Tchelo Azevedo, Renatinho Guedeville e um convidado especial, seu Renatinho.
Isso, grande Zeca, amigo grande meu, Zeca. Tchelo, Tom também.
Torcedor do Fluminense, raiz.
Torcedorzaço do Flu, sócio da Potencial Pesquisa, um craque em pesquisa, craque das professor de universidade. Então, a gente trouxe os depoimentos dele aí.
Zeca foi o cara, Renatinho, boa, que apontou a vitória de Wagner no... Não sei se no primeiro turno, mas apontava a vitória de Wagner naquela eleição de 2006, onde todos os institutos diziam que Paulo Souto venceria no primeiro turno. E ele já dizia que Wagner ganhar, e Wagner não só ganhou, como ganhou no primeiro turno.
Ele monitorando,
né?
Inclusive, a gente não vai ter condições de postar o áudio completo dele, você vai conferir o áudio completo no nosso podcast, logo em seguida, mais à tarde.
Então, e ele apontou, ele fazia uns tracks, acompanhamento no interior do estado, e já apontava a vitória de Wagner naquele momento.
Exatamente.
Então, fera, Zeca.
E ele vai participar com a gente do programa de hoje, com dois áudios muito interessantes para...
se estiver ouvindo também ao vivo, se quiser falar aí pelo YouTube aí, meu irmão, manda aí que você vai participar também, viu?
Participar desse tema que é pra lá de interessante. E eu quero ouvir primeiro, Tchelo Azevedo, você falou que 1969, você tem histórias interessantes, que você tá com gol de gás. Vamos nessa.
Cara, essa história de pesquisa, uma torcida, essa coisa, vem de muito tempo, na verdade, né? A primeira que você tem notícia, cara, é lá pelos anos 20 ou 30, não lembro bem se foi, acho que nos anos 20, no Rio de Janeiro. Um jornal do Rio fez uma pesquisa para tentar entender qual era a torcida, né? O time mais querido, na verdade, não era nem a torcida, era o time mais querido do Rio de Janeiro. E naquele instante houve uma polêmica grande sobre a forma de apuração dessa pesquisa. A verdade foi que o Flamengo venceu naquele momento e foi apontado naquele instante como o time que era o time mais querido do Rio de Janeiro por volta dos anos 20, né? Se fala, inclusive, que a partir daí que o Flamengo começa a construir uma imagem de um time, né, do mais querido, do mais popular, né, no Rio de Janeiro. Mas quando se fala de torcida especificamente, se tem notícia de pesquisa aplicada mesmo a partir de 69 no Brasil, né? É a primeira pesquisa que é feita ali pelo Ibope, em dada, né? E eles começam a fazer uma pesquisa para entender quem são essas torcidas, como é que elas se comportam no país. Só que essa primeira pesquisa, cara, ela tinha um problema gravíssimo, né, cara? O questionário dela fazia duas perguntas, né, cara? E a primeira dela era linda. Imagina, em 69, você perguntar para um torcedor de futebol o seguinte: não sei entender qual o clube de futebol mais querido em todo o Brasil, Cássio Cardoso.
69. Pré-Copa do Mundo.
Pelé só bicampeão do mundo. Né, cara? 50, mais de 50% das pessoas que responderam, obviamente, votaram no Santos, e o Flamengo veio em segundo. Mas ele não perguntava qual time o cara torcia, né? Ele perguntava qual era o mais querido. E aí depois perguntava, não sei entender, qual era o time mais querido do seu estado também, mas da mesma forma isso não resolvia o problema, né? A pergunta que deveria ser feita naquela época, que hoje é feita, era para qual time você torce, né? E aí talvez tivesse aí um raio-x, né? Era mais direta, né? Seria mais claro perguntar assim. Essa é uma pesquisa, e de lá para cá foram feitas muitas pesquisas, muitas. Chegou um tempo que alguns veículos de comunicação, o Lance, teve uma sequência de pesquisas de tempos em tempos feita com o Ibope, e sempre trouxe aí um panorama, um raio-x sobre o que são pesquisas de torcida. Eu sou um crítico dessas pesquisas, cara. Não sou crítico de pesquisa, tá? Eu acredito realmente que pesquisa, ela é uma fotografia, portanto, ela é uma amostra, e como amostra, ela traz uma parte da verdade e tem que ser entendida dessa maneira. Não compreendida como uma verdade absoluta, se é que isso existe. Mas as pesquisas de torcida têm um problema grave, assim, cara, que eu vejo. O primeiro delas é o arredondamento das casas decimais, que é muito comum se fazer isso em pesquisa política, mas para pesquisa de torcida isso faz uma diferença enorme. E quando você pega... Teve pesquisas recentes que você tinha um clube que estava com 1,50, que ele caía para 1, e tinha um clube que estava 0,51, que ia para 1. Ou seja, a diferença dos dois era
Fluminense
quase 1.
Portuguesa.
Pronto, exatamente.
Fluminense e Portuguesa aconteceu isso.
Você tinha
Fluminense com 1,5, Portuguesa com 0,5.
E eles jogaram os dois iguais, né?
E tendo a margem de erro ainda nesse meio do caminho para se explicar como é que faz.
Pronto. Entendeu? Esse é um problema, cara, que eu vejo grave nas pesquisas. E o segundo, cara, eu acho que é o fato de extrapolar os dados para o país todo, né? Eu acho que quando se faz isso, você desconsidera que o futebol carrega consigo, cara, um forte regionalismo, e mais ainda, cara, ele tem elementos culturais, cara, identitários, locais, que estão para muito além do jogo, simplesmente, cara, muito além do jogo, entendeu, cara? Então, esses signos, significados locais que fazem uma pessoa torcer para um time de futebol, eu acho que se escondem numa amostra que parte de determinadas regiões demográficas e se extrapola para o país inteiro. Minha opinião é essa. A gente tem eu acho que tem um caminho para isso, não é opinião minha apenas, eu já li de especialistas sobre isso, como é que a gente pode resolver, mais à frente a gente vai falar de que forma, né? Mas, e a minha crítica se estrutura, Cacito, porque o futebol brasileiro se consolidou a partir de estaduais. Diferente de quase todo o mundo do futebol, nós no Brasil construímos times e torcidas a partir de estaduais, o que significa que nós temos torcidas estaduais gigantes, porque eram campeões estaduais. Então, se você pegar no norte do país é assim, no nordeste do país é assim, no centro-oeste do país talvez um pouco menos, né? Mas no sul do país durante muito tempo foi assim, porque até meados dos anos 2000 talvez, era importante era ser campeão estadual também. Agora não mais, né? Mas durante muito tempo, até os anos 80, 90, rivalizava com o brasileiro. É. Uhum. Entendeu?
Sim. Uhum. Tinha, né? Tinha período que se o brasileiro ficava espremido para que os estaduais tivessem mais tempo.
Exatamente. Uhum. O Corinthians, quando se falou da seca de títulos, nunca falava da seca de títulos de brasileiro, falava do estadual.
Claro.
Né? E 54, por aí vai.
74, 77.
Exatamente. Então, assim, isso já acabou ali por volta dos anos 2000. Então, assim, torcidas enraizadas, expressivas, fanáticas, cara, às vezes estão escondidas por trás dessas amostras que são extrapoladas. Essa é uma crítica que eu faço, a gente vai poder discutir um pouco mais à frente.
Eu vou chamar o Renatinho. Diga, Renatinho.
Não, eu só vou dizer, até porque a gente tem que ir pro bloco, já estamos estourados aqui, porque Zeca vai tentar mostrar o contrário, e claro que ele vai mostrar, mas dizem que mais decepcionante do que previsão de tempo é pesquisa eleitoral. Então... Parece economista tentando acertar o dólar no final lá.
A única certeza que se tem é que vai errar, né?
Pois é, mas existem técnicas apuradíssimas em relação a isso, a gente vai abordar no próximo bloco.
Tem sim, vamos fazer isso.
Vamos fazer isso. Manda um abraço para o Santos, que ele falou: pesquisa só deixará de ser polêmica quando o IBGE fizer ela de forma oficial.
Não,
esse é um ponto importante. Já, já. E o Flávio de Deus, ele fala que tem um livro chamado Como Mentir Usando Estatística. Professor Flávio de Deus.
Você pode mentir só falando verdade.
Exatamente. Já diria a propaganda da Folha de São Paulo.
Folha de São Paulo foi o Nizam Guarani.
É, publicitário.
Maravilhoso. Foi Nizam ou foi em Duda? Não lembro.
Então, pra mim que foi Nizam, mas eu confio pra você. É. Já, vamos ouvir o José Carlos Martins.
Vulgo Zeca.
Que ele vai contribuir com a gente aqui. José Carlos Martins Leite, que é especialista em marketing político e comunicação eleitoral, bacharel em ciências estatísticas do Rio de Janeiro e professor de curso de pós-graduação na Bahia e no Rio, sócio-diretor da Potencial Pesquisa e Informação, para nos dar um embasamento técnico no programa de hoje. Falei demais, 9h22, voltamos já.
Futebol S.A.
Vamos de volta com o Futebol S.A. Zé Luiz de Macaé.
Surf Music na veia. Eu quero saber quem tá cantando. Aumenta aí, Ramon. Quem tá cantando aí essa banda? Vai falar agora aqui e vai assistir o programa da gente no próximo sábado.
Pelo YouTube.
Ou presencial também, se tiver aqui em Salvador. Está convidado. Exatamente. O primeiro que responder.
José Luiz de Macaé, Caça e Clássico Futebol S.A. Estava ausente devido ao trabalho, porém, com muita saudade desse maravilhoso programa. Um grande abraço. Obrigado pra você. Um abraço pro Edson Silva Piscineiro, que tá ouvindo a gente.
Oi, massa.
Que um
massa.
Grande abraço. Gustavo Araújo, bom dia, Futebol S.A., meu sábado.
O cara não errar, Como é que bota lá na piscina?
Vocês.
Troço na piscina que bota lá pra a água ficar...
Cloro.
Vai pra errar no cloro, viu, velho?
Tranquilo. O homem tem a manha. O Tom Rasma participou do programa também. Há três tipos de mentira na vida. As pequenas mentiras, as grandes mentiras e a estatística.
Que maldade.
Ai, seu Tom, que saudade, viu, velho? Tomara que você melhore logo pra você estar aqui com a gente.
Melhorar o quê, cara?
A situação, não vou ficar respondendo.
Cacita, esse troço de pesquisa é um negócio tão super interessante que eu fui buscar uma reportagem da Super Interessante pra trazer um pouquinho.
Solto, hein?
Tô igual a você. Então,
tá voltando pra cá ninguém.
Pois é. Nessa reportagem fala um estudo do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, famoso, né, por uma série de estudos e referências na ciência, e como eles conseguiram aumentar a precisão de pesquisa de opinião pública, só usando uma técnica bem simples. Então imagina que você pergunta lá em quem você vai votar, qual candidato, você diz X, E aí você faz uma outra pergunta. Mas quem você acha que vai ganhar? Ou seja, o cara está opinando por ele e está fazendo também a previsão de quem o outro está opinando. Quando ele faz isso, só nesse movimento já aumentou em 21% a precisão das pesquisas. Então, note que você tem uma série de técnicas.
É porque tem uma sensação também, né? Até a opinião dele tem a sensação de que ele está vendo de quem vai vencer.
Ele, né? Inclusive, cita na reportagem um exemplo. Se você precisa te perguntar qual é a capital da Austrália aqui, quem não conhece do assunto vai dizer Sydney.
Sim.
Quem conhece vai dizer Canberra. Aí, se você perguntar para esse cara que respondeu Canberra, mas você acha que os outros vão responder o quê? Ele vai lhe dizer Sydney. Sim. Porque ele tem um domínio do assunto. Então, depende de tanta coisa. Depende da amostragem, depende do estado, depende da cidade. Tem a qualitativa, acho que a Zeca vai falar um pouco disso, as diferenças de pesquisa. Então, você imagine trazendo isso para o mundo do futebol.
Você
imagine trazendo isso para dimensões de população imensas, com um país continental, e aí, claro, que as técnicas de amostragem vão diminuir esses impactos. Eu acho que é importante a gente ouvir já um pouco de teoria do que Zeca tem para falar. Mas o que eu digo é o seguinte, como tudo na vida, eu imagino que existem oportunidades de evolução no modelo que é feito. Aquela coisa que você sempre bate na tecla do IBGE, de um censo. Mais sério nesse processo. Porque hoje você tem pesquisas por telefone. Será que o cara que vota por telefone, ele vota da mesma forma do que responde pela internet? E do que responde no corpo a corpo? No tete a tete? Nem quem faz as pesquisas tem a condição de dizer de forma pragmática se isso ocorre. Então, eu acho que é importante a gente ouvir um pouco de teoria para daí a gente desenvolver.
Só para reforçar o que o Renato está falando, todas as pesquisas de torcida de futebol feitas no Brasil até hoje foram por amostragem.
Sim.
Como grande parte das pesquisas são feitas no Brasil, com exceção da população brasileira, que é feita pelo IBGE de forma censitária. E os especialistas, e eu também defendo isso, é a forma que eu acredito que, de fato, a gente teria um mapeamento das torcidas de tamanho e onde elas estão espalhadas pelo Brasil, seria a forma de censo. Porta em porta, perguntando
um... Eu vou citar uma opinião de um pesquisador aqui, do Centro de Política e Economia do Setor da Público, da FGV, Jairo Pimentel. Abre aspas, ele fala o seguinte: a gente que faz pesquisa qualitativa percebe que as pessoas entram na sala para debater política com opinião e 2 minutos depois já é completamente diferente. Porque no dia a dia o brasileiro não está acostumado a debater política. E aí, quando isso começa a acontecer, a pessoa percebe que sua intenção inicial tem inconsistências, é uma inclinação e não uma intenção. Então, olha, a gente utiliza técnicas semelhantes para focar tratar assuntos diferentes.
Complexidades bastante diferentes.
No futebol é diferente. No futebol é diferente. Só que também você pode estar perguntando para o simpatizante.
Isso.
E se você colocar lá uma lista, vou falar isso um pouquinho mais. Exatamente. Você pode sugerir uma listagem e o cara vai lá apontar de uma forma do que ele simpatiza. Por fanático, o fanático não tem dúvida nenhuma.
Isso.
O cara que é torcedor mesmo, aí ele vai dizer o time dele acabou.
Se alguém for entrevistar amanhã. Amanhã não sabe quando o Bahia joga, não sabe quem tá jogando. Ela vai responder Bahia. Se for entrevistar meu pai, ele vai responder Bahia. E
pois
categorias
é.
Completamente distintas.
Pois
distintas
é, exatamente. Assim. Exatamente.
Lembrando o seguinte, o que o Tchelo falou antes da gente chamar o Zé Carlos Martins Leite, o quadro demográfico é fechado sempre 1º de julho no Brasil, né? Então a gente tem hoje 213 milhões de habitantes, né? Espalhados por 5.570 municípios.
Porque essa é uma das primeiras perguntas que precisam ser feitas quando você quer fazer pesquisa.
Exatamente.
Tá? Qual o tamanho, né?
Recentemente o Ibope ia lançar uma pesquisa do DNA Torcedor, que seria o recorde de pesquisas de futebol no país, de entrevistas.
40 mil?
40 mil.
Isso.
Olha, veja só, estamos falando de 2 milhões, de 213 milhões, o recorde.
Será feita
com 40 mil entrevistas. Então.
E a gente, só lembrando que a gente está com o nosso censo parado há 2 anos por causa da pandemia.
Pandemia.
Né? E essa pesquisa do Ibope também não aconteceu.
Não aconteceu por causa da pandemia.
Depois, a última pesquisa que tem de torcida no Brasil.
2019, né?
2019 foram 2.878 torcedores.
As pesquisas...
175 municípios.
Tem isso, né?
4 municípios.
Já a gente consegue trazer algumas questões aqui que podem ajudar a melhorar o parâmetro dessa percepção de tamanho de torcida no Brasil. Mas vamos ouvir o José Carlos Martins Leite, especialista em marketing e pesquisa de mercado.
Chama o cara de Zeca, velho.
Zeca?
É. Zeca.
Mas, pô, eu não tive ainda a oportunidade.
Artilheiro dos gols bonitos, viu?
É
muito gol lá no
nosso muito gol. Então, vou chamar de Zeca mesmo. Zeca, vamos lá. Fala com a gente sobre pesquisa, querido. Bem-vindo.
Bom dia aos ouvintes do programa Futebol S.A. Bom dia aos meus amigos Renatinho, Marcelão. Esse Botafogo, hein, meu amigo? Maravilha, subindo para a Série A. Bom dia, Tomás. Quanto tempo, irmão, que não te vejo. Felicidade para vocês, sucesso, parabéns pelo programa. Meu nome é Zeca, eu trabalho na Potencial Pesquisas, né? Sou sócio-diretor da Potencial Pesquisas, que é uma empresa especializada na condução, no planejamento, na elaboração de projetos de pesquisa de opinião e pesquisa de mercado. E agradeço mais uma vez esse convite de poder falar um pouquinho para vocês sobre pesquisa e sobre as metodologias e mais para frente também para a gente entender um pouquinho dos métodos e das técnicas que são realizadas para o dimensionamento das torcidas dos times de futebol. Então, existem duas metodologias, né? A metodologia qualitativa, que é fundamentada na psicologia, e a metodologia quantitativa, que é fundamentada na estatística. Eu sou formado em estatística, com mestrado e pós-graduação, mestrado na área de estatística e pós-graduação na área de marketing, na área de comunicação eleitoral, de pesquisa, de pesquisa política. Então vou tentar trazer para vocês aqui rapidamente uma ideia de como são realizadas as pesquisas. Vamos falar especificamente sobre a pesquisa quantitativa, que é a pesquisa utilizada para dimensionamento de determinado fenômeno, é para mensurar determinado fenômeno, que é fundamentada na ciência estatística, que é o caso das pesquisas que dimensionam o tamanho das torcidas. Então, tem duas questões básicas para o entendimento da pesquisa quantitativa. São termos técnicos que eu vou tentar explicar aqui para vocês o que cada um significa. Então, uma pesquisa quantitativa, para que ela seja... É claro que a gente tem que considerar os aspectos científicos, né, de um projeto de pesquisa, mas são dois aspectos específicos. A amostra, né, realizada, né, o que é a amostra? A amostra é uma parte do todo. Então, não existe uma relação, o tamanho da população é de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Não existe uma relação proporcional, tem que ser 1%, 2%, 10%, não existe isso. Existe uma disciplina na ciência estatística chamada teoria da amostragem, que estuda justamente essa questão. Que tamanho da amostra deve ser dimensionado para que se possa conduzir os projetos de pesquisa. Então, na verdade, são dois termos que a gente utiliza bastante, que é a significância estatística e a representatividade estatística. A significância tem a ver com o tamanho da amostra e a representatividade tem a ver com as características da amostra. Essa representatividade, que são as características da amostra, elas devem ser iguais, né, semelhantes à da população que se quer estudar. Então, por exemplo, o que fica mais fácil, talvez, o entendimento. Quando a gente quer dimensionar a intenção de voto numa pesquisa eleitoral, a representatividade da amostra, ou seja, as características das pessoas que vão ser entrevistadas, ela deve ser igual à característica da população de eleitores daquela localidade. Então, a representatividade tem a ver com as características, né? As mais simples e mais conhecidas são as sociodemográficas. A gente está falando de sexo, né? Gênero, renda, classe social, grau de escolaridade, idade, né? A faixa etária. Então, são algumas características que nós dimensionamos para determinação do tamanho da amostra. E a significância tem a ver com o tamanho. O teorema do limite central e a lei dos grandes números, né, que são a fundamentação estatística teórica para entendimento do que é um processo de amostragem, ela garante que com 30 elementos, imagine só, 30 elementos, a gente possa fazer uma interpretação daquilo ou daquele fenômeno. O que significa isso? No termo técnico, é uma inferência. Eu posso, com uma parte do todo, que é a amostra, fazer uma inferência sobre toda a população. Então, fazer uma interpretação, tirar conclusões a respeito do comportamento de uma população.
Vamos ouvir mais um pouquinho dele, falando de futebol especificamente, já já, no Futebol SA. Mas eu quero participar a galera do YouTube, que tá aqui com a gente. Cadê o like, hein, galera? Mandar um beijo pra Fernanda Soares, tá ouvindo
grande
a gente.
Fernandinha.
Grande advogada,
Nandinha, trabalha especialista Nandinha de direito esportivo. Que fez a defesa do esporte na questão lá dos pontos, cara.
Exatamente.
E obteve uma vitória importante aí pro esporte. Fernandinha, dei até parabéns pra ela lá no Twitter.
Mandou um abraço bem pro Sérgio Luiz Melo. Você é gente boa, meu seu Sérgio. Bom dia
pai.
Pra você.
Vulgo meu pai. Vulgo seu pai.
Leandro Jesus Fernandes, um bom dia pra você também. Bom dia a todos que fazem o programa. É o Josafá de Serra Preta. Um abraço pra você, velho. Obrigado pela sua audiência.
Fabrício Lima aqui brincou. Fã dos Cranberries. Nunca vão errar a capital da Austrália. Mas tem que lembrar que Cranberries é da Irlanda. Como U2, como The Corrs, como Shania Twain. Fica ligado aí, Fabrição.
Cuidado.
O povo é todo trabalhando. Olha o seu Tchelo. Eu tava vendo o seguinte, eu vou puxar pra você já, mas existem umas formas interessantes de mensurar a torcida a partir do momento que a gente tem acesso a informações que são ainda mais precisas, né? Por exemplo, presença em estádio, média de público, assinatura de pay-per-view, olha como é mais, né?
Pois é.
Audiência em TV aberta,
redes sociais,
interação, engajamento e seguidores das redes sociais, são chamadas bases digitais. Isso ajuda muito a gente a perceber se a pesquisa tá distorcendo. É. Ou se está indo num caminho que os outros, vamos dizer assim, os outros parâmetros, né? Os outros marcadores
estão apontando. Eu diria que são também indicadores, né, cara, que você pode utilizar para poder compor essa amostragem geral. Mas precisam ser olhados com muito cuidado, né? Por exemplo, esse indicador de redes sociais, normalmente, eles trazem consigo, cara, uma percepção do que está acontecendo naquele instante, naquela semana, por exemplo. Sim. Então, o nível de engajamento da torcida normalmente cresce muito quando um clube está vencendo, por exemplo. Então, um clube que é vencedor, ou está tendo um bom desempenho em campo, ou envolvido em qualquer notícia muito positiva, uma contratação de jogador relevante, normalmente isso gera muito engajamento, muitas respostas, muitas curtições, muitos retweets, sim, e por aí vai. Sim. Então, é importante ter cuidado com isso, porque eu vou trazer um exemplo para você, falando do Botafogo mais uma vez. Essa semana passada, o Botafogo foi em terceiro lugar do TikTok na América Latina. Não é a terceira maior torcida da América Latina. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado.
Fotografia, né?
É uma fotografia, naquele momento estava se cogitando a volta para a primeira divisão, a torcida se agigantou ali no ambiente digital, mas é muito cuidado com essas questões. Mas é sim um termômetro. Presença de público em estádio também é outro, porque indica que, de fato, no mínimo, indica o nível de fidelidade da torcida e de acompanhar o time dentro, sim, de campo, né? Às vezes nem sempre determina o tamanho daquela torcida, né? Mas ela determina, sim, uma presença de público. E quando você pega ao longo dos anos, assim, uma torcida que tem uma relevância como a do Bahia, por exemplo, que historicamente sempre tem níveis de público, e de ocupação de estádio altas, determina que aquela torcida tem uma relevância de tamanho. Né?
Só rapidinho, eu vou voltar para você, Tchelo. O Bahia já conseguiu 6 vezes, de 67 a 2019, ser a principal média de público do Campeonato Brasileiro.
Exatamente.
6. Sabe quantas vezes o Bahia ficou entre os 4? 4. É. Né? Então, assim, isso eu tô contando essa Brasil, que não foi pro parâmetro. Então, assim,
e eu não sei se você está fazendo essa conta aí quando o Bahia tava na Série C. Que se bobear na Série C era capaz de ter média de.
Só Série A.
Na Série C era capaz de ter tido média de público.
Exatamente.
Até maior do que da
Mas
Série
A. Um clube
A.
que é de resultados periféricos, né? Sim. Em nível nacional, conseguiu um campeonato brasileiro desde que começou e um quarto lugar desde que começou a medir isso, e conseguiu 6 vezes ser a maior média de público do Campeonato Brasileiro.
Vamos pegar a última pesquisa da Datafolha? Vou pegar, inclusive, com o Zirpoli. De lá do podcast 45, do, né, grande blog dele.
É um cara que escreve muito sobre isso, né?
Muito sobre isso. Muito, ele, inclusive, fez um negócio bacana em agosto agora. Ele fez uma atualização da população brasileira.
Que o IBGE soltou, ele pegou e
fez
trouxe
a atualização e em cima da margem de erro que foi do Datafolha, 2%, IBGE soltou o censo, né, o crescimento. E aí ele fez o cruzamento com a pesquisa. Primeiro, Flamengo com 20%. Corinthians em segundo com 14%, São Paulo em terceiro em oitavo, com 8%, Palmeiras em quarto com 6%, Vasco 4%, quinto. Mas aí vem Cruzeiro, vem Grêmio, vem Inter, vem Santos, vem Atlético Mineiro, vem a Seleção Brasileira.
Olha isso.
Com 2%. E aí vem Botafogo com 1%, Bahia com 1%, Fluminense com 1%, uhum. Sport com 1%, Santa Cruz com 1%, Fortaleza com 1%, Vitória. Aí vem uma turma
no
ali.
Caso, nesse caso, ele também desprezou as casas decimais
e acabou. Desprezou as casas decimais, que aí precisa ter uma tem que abranger isso aí em termos de casas decimais.
Você falou de um termo, até para te ajudar as pessoas que ouvem falar sobre isso no dia a dia, mas às vezes não sabem exatamente o conceito de alguns termos que a gente está utilizando aqui. Um deles foi margem de erro, que você falou agora, Renatinho. É importante falar, porque margem de erro, basicamente, cara, é a estimativa máxima de erros dos resultados de uma pesquisa pode dar. Então, por exemplo, se você fala que um clube tem 20% de torcida e a margem de erro é de 2%, significa que ele pode ter 2% para cima, 2% para baixo. Então, às vezes, quando você fala assim, pô, um time tem 20 e o outro tem 17, e ele fala assim, ou 18, então empatados a margem de erro, porque significa o seguinte: se o de 18 tiver 2% para cima, vai para 20, e o de 20 tiver estabilizado ali, ele pode empatar na margem de erro, entendeu? É um conceito que a gente tem que entender e ajuda a explicar o que já que eu tava falando, porque a raiz do problema, cara, para você diminuir a margem de erro é justamente aumentar a amostra. Como é que se diminui mais de erro na pesquisa? Pesquisando mais gente. Pesquisando quanto mais pessoas são entrevistadas, menor será a margem de erro que você vai ter.
E olha que bacana. O Alex Rangel, grande Alexandre Rangel Dantas, uma boa forma que hoje é muito valorizada.
Alex,
pelos patrocinadores.
Falamos de você hoje aqui já.
É a mensuração de interações ao longo da temporada, pois computa volume e engajamento. E o nosso querido Tom Asma, ele fala que pesquisa amostral é mais precisa na eleição, porque a quantidade de opções candidatos é pequena. 2.000 entrevistados falando sobre 10 candidatos é diferente de 2.000 pessoas falando sobre 60 clubes. O erro será muito maior. Pesquisa amostral é pouco eficiente quando a quantidade de opções de resposta é muito grande. Um abraço, Tom Asma.
E o Fabrício Lima fez um trocadilho com o Canberra. Ele fala entre Colley Rey e Dolores, tem o Equador e o Grêmio inteiro. Aí sim, Fabrício. Boa, boa. Você deu uma de Cássio Cardoso, eu não peguei a mensagem, me desculpe.
Na volta eu queria falar um pouquinho sobre a amostra, viu? Que é aí que eu acho que está a raiz no problema.
Meu Deus,
das
eu já estou desesperado. Se a gente pesquisar aqui, se o pessoal quer
mais uma hora... Não é comigo não, viu?
Já era.
9h42, seu Ramon, correndo que a gente volta já já.
Futebol S.A.
De volta com o Futebol SA e altíssima rotação, e queremos ouvir mais um pouquinho do José Carlos Martins Leite, ele que é especializado em política, sócio-diretor da Potencial Pesquisa e Informação. Fala, Zeca.
A pesquisa de opinião, a pesquisa de mercado, né, quantitativa, que é fundamentada na estatística, nós temos diversas técnicas de abordagem. Desde a entrevista presencial, né, que a gente tem um interlocutor, um entrevistador fazendo as perguntas de forma presencial, passando pelas entrevistas telefônicas, que ganharam muita força agora após pandemia, e também as entrevistas de autopreenchimento. Então, cada uma delas e todo o processo de pesquisa, seja ele quantitativo ou quantitativo, tem as suas limitações e os seus benefícios. Então, a interpretação dos resultados de uma pesquisa devem considerar todas essas limitações, né? Quando são divulgadas as pesquisas, sejam elas pesquisas eleitorais ou pesquisas para satisfação de um determinado serviço público, avaliação de governo ou até dimensionamento das torcidas, nós temos que entender quais são as suas limitações para fazer a interpretação correta daquela informação. Tá? Então, um exemplo bem interessante, às vezes as pessoas me perguntam, mas a pesquisa telefônica, a pesquisa presencial, qual é a melhor? Não tem a pesquisa melhor. Na verdade, a gente tem que entender quais são as limitações da técnica de abordagem para poder fazer a compreensão daquele fenômeno. Um exemplo bem interessante é que, por exemplo, nas últimas eleições, nós fizemos muitos trabalhos presenciais e também telefônicos. O nosso índice de acerto, né, de resultado de eleição com as pesquisas presenciais foi em torno de 92%, 93% exatamente. Já com as pesquisas por telefone, passou de 95%. Então, não existe qual é a melhor técnica, qual é a mais... existe a mais adequada para determinada situação. Então, é importante que a gente fale sobre isso também. E a pesquisa por telefone, só para a gente ter uma ideia, na eleição de 2006, eu não tô falando de muitos anos atrás, né, que apontou a vitória do candidato Jacques Wagner em relação ao candidato Paulo Sotto. Algumas pesquisas divulgadas apresentavam Paulo Sotto ganhando no primeiro turno, e nós fazíamos uma pesquisa que a gente é uma pesquisa diária, né? A gente chama de tracking, fazia por telefone. E nós conseguimos monitorar, a cada semana a gente monitorava 120 municípios do estado da Bahia. E a gente sabia que a eleição não seria vencida por Paulo Sotto no primeiro turno, e que Jacques Wagner, ele poderia sim ganhar no primeiro turno. Então não foi uma novidade, uma surpresa tão grande, né, como muitas pessoas, principalmente os leigos e a mídia na época, divulgou bastante isso. Que surpresa, mas nós estávamos monitorando, fazendo entrevistas telefônicas diariamente, eram em torno de 200 entrevistas por dia, e isso trouxe para a gente o resultado de que a eleição seria vencida por Jacques Wagner e com grande chance de ser vencida no primeiro turno. Então, essa pesquisa que a gente chama de tracking, ela é tipo um cardiograma, né, para a gente entender, é um eletrocardiograma que monitora ali minuto a minuto. A gente monitorava dia a dia uma quantidade de entrevistas e via a evolução. Então, o caso das pesquisas de torcidas, a gente tem que avaliar cada um dos métodos. O que é que diverge de instituto para instituto, o porquê diverge. Tem que ser estudado cada um dos métodos. Essa divergência, ela deve estar ali embutida, né, o entendimento dela dentro dos métodos que são utilizados, de que forma cada um dos institutos vem trabalhando para que a gente possa compreender, por exemplo, a margem amostral. Então, o resultado absoluto pode ser diferente, mas o resultado absoluto é o resultado da amostra, tá? Se trabalha com 1.000 entrevistas, com 2.000, com 4.000, com 800, então isso é o resultado da amostra. E o importante de um trabalho estatístico, de um trabalho de pesquisa por amostragem, é o entendimento daquele resultado, de que forma a gente extrapola o resultado da amostra para o resultado da população. De que eu estou falando? O resultado da amostra, ele é pontual. E o resultado, quando a gente faz a inferência para toda a população, ele é intervalar. Ou seja, é uma estimativa por intervalos. Então, quando a gente está falando de percentual, por exemplo, a amostra deu 40%, tá? O resultado obtido. Mas, na verdade, nós estamos falando de 40% mais ou menos uma margem amostral, que ela é estimada de acordo com os resultados obtidos na investigação. Então, vamos supor que seja uma amostra de tamanho X que tenha uma margem amostral, vamos falar de 2%. Então, significa que se o resultado obtido na amostra foi 40%, esse mais ou menos 2 significa que vai ser 42%, para mais, né, ou 38%. Então, é uma estimativa intervalar, com uma confiança, um nível de confiança, ou seja, uma probabilidade de que o verdadeiro valor da população esteja dentro daquele intervalo. Tá? Então, quando a gente faz essa interpretação para as pesquisas que dimensionam o tamanho das torcidas, nós temos que entender também de que forma foi feita essa estimativa. O que nós estamos dizendo é que uma determinada torcida tem 20 milhões de torcedores. mas é aquele número absoluto ali, é uma ordem de grandeza. O que, na verdade, nós temos é uma variação. Temos que ter ali um intervalo de confiança para considerar essa margem amostral, que muitos falam em termos de erro amostral. Eu, particularmente, não gosto de usar a palavra, porque para o leigo dá uma ideia de que tem alguma coisa errada. O que, na verdade, nós estamos falando é de uma margem controlada, é uma margem esperada, tá? Faz parte da teoria estatística, da teoria da amostragem, da inferência estatística. Tá? Então é isso, tentando passar para vocês um pouquinho da compreensão desses resultados. Então é possível que uma torcida tenha 20 milhões, a outra tenha 19 milhões, que uma é maior que a outra. Não, a gente tem que entender o tamanho, né, a mensuração dessa margem amostral para poder dizer qual é maior, não é maior, se há o que, quando a gente divulga as pesquisas eleitorais, um empate técnico. Né? Então a pesquisa não vai dar exatamente o número. São 20 milhões, 21 milhões, 21 milhões e 500 mil. Não, ela vai dar um intervalo possível. Então, a interpretação correta passa por isso. Tá? Espero ter ajudado vocês aí, mesmo aqui de longe, dando uma visão específica sobre a pesquisa de opinião e sobre a pesquisa de torcidas. Mais uma vez, obrigado. Satisfação enorme estar participando aqui com vocês do Futebol S.A.
Obrigado, Zé Carlos Martins.
Valeu, Zeca. Então, quando ele fala ali de margem de erro, fala também de...
Ele não gosta de erro, hein?
Ele fala, não gosta disso, né? É. Do intervalo de confiança, por exemplo, nessa pesquisa do Datafolha, da última que você tem, não, e o intervalo de confiança, ele está falando de 95%. Então, se sai lá que o Flamengo tem 20%, então tem 95% de chance do Flamengo ter realmente 20%.
E mais do que isso. Se repetir,
é isso que o intervalo de
confiança... Se ele repetir essa mesma entrevista com a mesma amostra, com o mesmo perfil, 100 vezes, e 95 vai dar o mesmo resultado.
Exatamente. Então, normalmente você tem intervalo de confiança 90, 95 ou 99. São os mais praticados. Quanto maior o intervalo de confiança, mais
próximo da verdade.
Mais fidedigna isso vai estar ainda, né?
Cara, ele falou algumas vezes sobre a questão da amostragem, né? E a gente começou falando sobre isso no início do programa, cara. Porque é o seguinte, é praticamente impossível você fazer uma pesquisa para ouvir todo mundo, entendeu, Cacito? Ouvir todas as pessoas. É praticamente impossível, mas dá para fazer, né? Então, normalmente, as pesquisas, o que elas fazem? Elas desenham uma amostra de pessoas que representam aquele universo que vai ser explorado ali. Só que é justamente aí, cara, que reside parte do problema das pesquisas de tamanho de torcidas, né? A definição do tamanho e do perfil de quem vai ser entrevistado, entendeu, cara? Normalmente, para você entender, fazer o tamanho e o perfil, você responde a duas perguntas. Qual o tamanho da população que você quer entrevistar? Cara, para fazer time de futebol, eu até respondo para você, 213,3 milhões de pessoas. Entrevista todo mundo, meu irmão. E aí só tem um jeito, IBGE, censo.
Deixa eu até falar, isso é bacana, Thiago, que você está falando, e sem falar na influência de que como essa pesquisa pode ser produzida, pode resultar. Então, por exemplo, se a fase vivida pelo clube, você acha qual que vai dar o resultado da pesquisa? Se fizer uma pergunta
agora... Para cima ou para baixo, tá?
Para cima ou para baixo. Se você fizer uma pesquisa dessa em 2019, foi o caso da Datafolha, o Flamengo estava voando. Isso. O Flamengo é maior sempre. Eu acho que não tem nenhuma dúvida nisso. Mas houve uma época em que estava se questionando do Corinthians.
Não, houve uma época...
Início da década passada.
Houve uma época... Apesar que o Flamengo foi a única vez na história, o Flamengo teve índice negativo de emissão de torcida.
Exatamente.
Se aproximou.
O Corinthians
chegou a ter empate técnico,
Corinthians, inclusive. Foi campeão de Libertadores em 2012 e campeão mundial. Isso. Qual é a dúvida de uma pesquisa feita nesse momento? Porque pesquisa é fotografia, não é filme. Boa. Pesquisa é uma foto que se tira ali naquele momento. Então ele não narra ali, ele não está falando daquele... Então essa foto influencia. Outra coisa, que cidades essas pesquisas aconteceram? Então, esse é um ponto importante. Essa do Datafolha foi em 175 municípios.
Nós temos 5.570 municípios.
Se entrevistou 2.878 pessoas em 175 municípios, caramba, onde que estão esses municípios? De que forma foi distribuído?
Quanto capital, quanto interior?
Exatamente.
Um exemplo clássico para isso.
Um exemplo clássico para isso
é o estado de Minas, por exemplo.
Sim.
Uma pesquisa de futebol aplicada em Minas Gerais, se for na capital, é um dado. Se for no sul de Minas, é outro dado completamente diferente, que é praticamente paulista. É. Se for na zona da Mata Mineira, que é aquela zona de Juiz de Fora, que vai para o Rio de Janeiro, é completamente carioca. São três pesquisas diferentes.
Total.
Então, como é que se aplica? A zona da Mata Mineira tem 2 milhões de habitantes, um pouquinho mais até se bobear. Então, como é que você aplica essa pesquisa? Como é que você distribui isso?
Por exemplo,
norte do Paraná. Norte do Paraná.
Exatamente. Se eu perguntar para 4 pessoas em São Paulo para quem ela tosse, é o mesmo que tem 12 milhões de habitantes, é o mesmo peso de eu perguntar para 4 pessoas em uma cidade de em Barreiras, que tem 90 mil habitantes, se eu perguntar para as 4 pessoas? Como é que é isso?
Isso.
Esse é um troço que a gente não é o teórico, a gente está aqui questionando, mas que as ferramentas precisam ser evoluídas. Já existem formas de você capilarizar isso, expandir muito mais, não ficar com 2.800 pessoas sendo pesquisadas. É. Porque essa amostra precisa aumentar cada vez mais. Outra coisa, que formas... Como que essas perguntas foram realizadas? A condução, Cássio Zirpoli, inclusive, ele trouxe uma questão maravilhosa nesse artigo dele, da metodologia da Múltipla, que eu acho que foi a Múltipla que fez a pesquisa na época. O percentual de gente sem time foi de 46%.
Muito
acima da média. Historicamente, oscila entre 20% e 30%. E ele fala que essa explicação foi porque, ao invés da pergunta, para qual time você torce...
Perguntou se você gostava de futebol.
Perguntou qual o seu interesse por futebol. Aí. Entendeu? Então, assim, a pergunta, imagina o seguinte.
Não, e outra
quando você
coisa...
pergunta qual time você torce, você já está fazendo com que a pessoa
já está sugerindo.
Tem alguma relação com futebol, mesmo
outra,
distante.
Outra coisa, Cacito.
E o seu interesse pode ser baixo, você pode torcer para alguém.
Até a ordem do questionário. Imagine se eu apresentar também a forma. Ao invés de perguntar, eu apresento um questionário aqui. Se eu começar a lista, a gente sabe que a pesquisa fala em Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo, São Paulo em terceiro e Palmeiras em quarto. Eu vou trocar o terceiro com o quarto. Chego lá e pergunta, para quem você torce? Aí vai estar lá, Flamengo, Corinthians, ao invés de São Paulo em terceiro, vai estar o Palmeiras. Se não for um cara muito simpatizante, não conhecer muito de futebol, ele vai bater o olho assim, talvez ele fique inclinado a responder o Palmeiras. Não estou dizendo do torcedor, fiel.
Sim.
Estou dizendo daquele que... o Palmeiras teve um momento... Aqui, então, assim, até a forma como você disponibiliza isso, a sequência, se é em questionário, se é em pergunta, se é em telefone, se é por internet. Cara, as variáveis são imensas. Sim. E os erros estão aí em diversos casos para serem...
A segunda pergunta que se faz, só para fechar esse tempo, porque isso é importante, é conceitual isso, tá? É técnico. Além de saber o tamanho da população, é perguntar se, o quão precisa você quer que a sua pesquisa seja. Esse intervalo de confiança que Zeca falou de 95%, cara, para mim, para futebol, tem que ser 100%. Se não der para ser 100%, tem que ser 99,99%. E assim, isso é tão sério, cara, que eu acho que os clubes precisavam ter um movimento em relação a isso, para entender esse troço, se juntar e discutir outras coisas,
agora,
mais isso. Mas pressionar o governo, cara, via, de alguma maneira, fazer um movimento e dizer, cara, eu preciso entender esse mapa do Brasil.
Agora, meu ponto é o seguinte, Vitiello, será que a gente precisa mesmo dar essa intensidade nisso ou saber quanto é que de engajamento essa torcida larga?
Os números, o plano de sócio?
Quanto que é o plano
presença
de sócio?
Estádio.
Quanto que ela gasta?
Cara, qual essa é uma outra discussão que se faz, porque é entender, seguinte, qual o tamanho da torcida e qual o tamanho da torcida que é capaz de gerar e refletir receita pro clube.
Exatamente.
Porque isso vai mudar, aí muda completamente a história.
Completamente, porque
mas aí muda também,
foco...
mas aí também a gente vai mudar.
Porque é o nosso amor pro ranking.
Não, mas veja bem, cara, mas aí também a gente vai entrar numa zona perigosa que vai precisar ponderar, que é a questão do poder aquisitivo. Entendeu, cara? Você vai ter torcidas que vão ser maiores, grandes, mas tem um poder aquisitivo mais baixo, talvez tenha uma capacidade de consumo menor que outras
também,
que são maiores. Então, tem uma série de ponderações que precisarão ser feitas para equalizar.
Mas
eu gosto
da TV aberta, esse de baixo poder aquisitivo, ele vai ser muito útil.
Muito útil?
Claro.
Muito útil.
Claro.
Muito útil, porque ele vai revelar exatamente qual é a quantidade de pessoas que estão assistindo
o estilo.
Claro.
E vai valorar
e pronto,
o produto, o jogo,
valorar o produto, verdade, valorar a camisa e por aí vai. Tem muita coisa a ser pensada sobre isso, e é mais uma das questões que tratam de dados, eu acho que é o ponto final que vale a pena trazer, de dados em que os clubes passam ao largo total. É mais uma informação que os clubes parecem não dar importância quando precisariam dar muita importância.
Eu lembro de uma pesquisa rapidamente que saiu em 2020 sobre os clubes que tinham mais simpatizantes, que era uma segunda opção.
Era.
E a relação do Bahia na época saiu com 44%, porque se pegou a quantidade de pessoas que disse que o Bahia é a primeira e gente que citou o Bahia como segunda. Isso. Naquele momento o Bahia vivia uma fase de projeção de marca muito forte,
muito forte.
Das afirmativas. Não quer dizer que metade da torcida do Bahia é simpatizante. Quer dizer que metade das...
As pessoas que falaram que tinham o segundo time...
44% representava 44% do que o Bahia tem como primeiro. Então, isso significa que o Bahia poderia atacar um outro perfil de público que não é torcedor,
mas
que representava 44% do que o Bahia já tem como primeira opção.
Essa informação. O Datatempo, que é um instituto lá do jornal O Tempo, de Minas Gerais, deu Bahia na frente de Inter.
Eu achei aquela pesquisa mais mandrake, né?
Eu achei que era o meu time maior do mundo.
A do Bahia estava um ponto, pessoal, a do Vasco, né?
Onde foi realizada
essa pesquisa? Maior do que
o Santos. Maior que a do Santos. Onde foi realizada essa pesquisa? Você está entendendo? E aí o pior não é isso. O pior é o destaque que a mídia dá. Porque a mídia está ali atrás de caça-clique muitas vezes, amigo. Então,
coisas importantes.
Toda pesquisa dessa... Aí vem a pesquisa do Datatempo, vem da Múltiplo, vem da Datafolha.
Meu Deus! Número do dia urgente, porque são novos
contextos. Acabou.
Número do dia.
32 é o número do dia. Ninguém acertou, Tom. Viu você irritado?
Parabéns, viu, Tom?
E ninguém acertou a banda.
32 pesquisas sobre torcidas no futebol brasileiro de abrangência nacional, ao longo dos últimos 40 anos. Esse dado está no blog do meu querido amigo Cássio Zirpoli. Grande abraço para ele, que também vive um período bem complicadinho. Ninguém acertou o número do dia. Vamos para as nossas despedidas.
E a banda?
A banda alternativa,
diga. A banda, meu amigo. Ramon, sobe o som aí.
Sobe um pouquinho
aí. A banda é simplesmente Rudogurus, banda australiana. Da melhor. Por isso, Fabrício, que eu achei que você bateu na trave. Você falou ali de Austrália, eu falei, caramba,
tá chegando,
né?
Tá chegando, não chegou.
Aí o Fabrício falou algo muito bom. Meu carro favorito, por exemplo, é a Ferrari 488. Pergunta agora quantas eu tenho. Genial. Ele que participou também aqui, dizendo que gostou da participação de Zeca, mas que ele, na cadeira de gestor, com orçamento anual de 100 a R$1 bilhão. Até que ponto vocês postariam numa pesquisa como é hoje, como bússola de investimento? Boas perguntas, mas enfim. Tio, Cello, um abraço, meus
irmãos. Abraço, amigos, abraço aos profissionais de saúde e até o próximo sábado.
Ah, cara, um abraço, mas deixar um beijo hoje pra minha família. Assim, acho que das coisas que se aprendem em dias como de ontem é o quanto você precisa valorizar a oportunidade, né, cara? E aí, um beijão, minha velha, minhas meninas, minha irmã, minha sogra e principalmente minha rainha Mar, que amo demais. Amo vocês.
Show de bola, um beijo pra todo mundo que acompanhou a gente. Seu Sérgio Melo, ó. Coração com a mão, viu? Tamo junto. João Batista protestou contra você, Renatinho. Protesto.
Por quê?
Barreiras tem 160 mil habitantes.
Está certo. Lém é que tem em torno de 80, 100 mil.
Foi de futebol, um grande abraço pra você. Bom fim de semana. Semana que vem tem mais.
Tom, vem?
Futebol SA. Eu espero que sim, viu, Tom? Um beijo, Tom. Tchau, gente.
Fui. Sometimes ain't all that it's cracked up to be. You can't be as lonely at the top as at the bottom of that corporate tree. Now you're flying. I'm told I'm going places. Who can say? We'll be flying. I might arrive, but I'll be gone the very next day. I must be on my way. We'll be right back.
ócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento, Governo do Estado. Acreditar é fazer um investimento recorde na educação.